Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre um serviço de internet através de satélites que está disponível no Brasil e acabou de ficar mais barato para os consumidores, a Starlink. Vamos falar também sobre a crise energética na Europa e como é que isso afeta os consumidores no mundo e no Brasil. E vamos terminar prestando homenagem para um homem que deixou o mundo um pouquinho mais livre. Vamos começar então o programa de hoje falando e trazendo uma boa notícia para os consumidores no Brasil, que a Starlink acabou de ficar mais barata. Se você nunca ouviu falar da Starlink, a Starlink é uma empresa do Elon Musk, do grupo SpaceX, a mesma empresa que presta serviço para a NASA, que cria foguetes e faz o transporte da NASA e também coloca satélites ao redor do mundo. Essa empresa do Elon Musk também tem um serviço de provedor de internet, ou seja, você pode fazer a sua conexão com a internet ao invés de usar os meios tradicionais, o cabeamento, a fibra ótica, você pode se conectar à internet através de satélites. E esse método de conectividade, né, que é enviado através de satélites, ou seja, do satélite para um receptor que você tem na sua casa, ele dispensa qualquer outro tipo de instalação, qualquer outro tipo de cabeamento, dispensa você precisar que as empresas façam a instalação, por exemplo, de fibra ótica na sua rua para você poder aumentar a sua velocidade, ter mais acesso e melhor qualidade. Isso acontece muito, principalmente em áreas afastadas, áreas rurais, onde você com certeza não tem fibra ótica, não consegue ter um acesso de internet rápido. A Starlink está entrando nesse mercado justamente para dar um serviço de alta qualidade, uma alta velocidade para os consumidores através da internet por satélite. Então é muito bom, principalmente para locais remotos, onde você não tem infraestrutura das empresas hoje que já prestam serviço no Brasil. O satélite, o que faz isso diferente, né? Como é que eles conseguem entregar essa velocidade tão bacana dentro da Starlink nessa nova tecnologia? É que os satélites que eles são enviados para o espaço, eles são, primeiro que eles são feitos através da parceria da SpaceX com a Starlink. Então, a SpaceX é uma outra empresa do Elon Musk, como eu falei, que presta serviço para a NASA, toda a parte de foguetes. Eles utilizam a nova geração de foguetes, que é o Falcon 9, ou seja, o foguete ele é de última geração porque ele consegue decolar da Terra, fazer a entrega do satélite ou ir, por exemplo, para a agência internacional, espacial internacional, e retornar, voltar e pousar de novo no mesmo lugar ou num lugar dedicado. Antigamente, quando você mandava um foguete, você simplesmente abria todas as partes do foguete no espaço, deixava um monte de lixo espacial e depois você não trazia nada de volta, ou quando voltava uma parte muito pequena do foguete, que depois era resgatado com algum tipo de material que tinha que ser coletado. Hoje, com os foguetes da Falcon 9, eles conseguem decolar e pousar o mesmo foguete. Então, isso abriu caminho para que a Starlink conseguisse levar vários satélites utilizando esse mesmo foguete, sem ter que fazer novos foguetes para cada lançamento de satélite que eles vinham fazendo. Então, isso realmente revolucionou o mercado espacial e, com isso, a Starlink conseguiu colocar mais de 2.600 satélites já em órbita ao redor do mundo. Eles estão orbitando na parte baixa, então mais baixo do que outros satélites, é uma faixa aí que fica a 550 quilômetros da Terra. Então esses satélites de baixa órbita, eles são ideais justamente para essa comunicação para a internet, porque você tem aquela baixa latency que eles chamam, que o tempo do sinal que está aqui na Terra ir até o satélite e retornar, esse tempo, se os satélites estão muito distantes da Terra, ele acaba sendo maior, isso aumenta o tempo de ping, diminui a velocidade da internet. Então os satélites que a gente tinha anteriormente, principalmente os satélites que são utilizados, por exemplo, para localização GPS, eles estão muito mais altos dentro da órbita da Terra. Esses satélites que o Elon Musk está colocando, eles são muito mais baixos. A contrapartida é que, por eles estarem mais baixos, a cobertura que eles fazem do espaço terrestre é menor do que um satélite que está mais longe. Então, imagina que se você está olhando para alguma coisa de perto, você tem uma visão muito menor daquilo que você está olhando do que se você estiver olhando de longe. De longe, você consegue olhar muito mais, cobrir muito mais espaço de visão. Basicamente, é a mesma coisa que acontece com esses satélites de alta e baixa órbita. Por ele estar mais próximo da Terra em baixa órbita, você precisa de mais satélites circulando. Então, basicamente, eu tenho um satélite seguidinho do outro, um atrás do outro, circulando para poder dar a cobertura e a qualidade do serviço de internet que a gente está acostumado atualmente, que é a velocidade, por exemplo, de 5G, 4G e até velocidades muito mais amplas utilizando a fibra ótica. Então, a promessa da conexão desse serviço é de 1 gigabit por segundo, né, que é uma quantidade bem rápida, uma quantidade de dados transmitidos muito alta, muito maior do que você conseguiria com qualquer outro tipo de tecnologia que não é fibra hoje com cabeamento, então você consegue entrar, como eu falei, em regiões que hoje não são atendidas por uma internet de alta qualidade rápida, com um serviço que é muito confiável. Então, nos Estados Unidos isso já foi lançado há bastante tempo. No Brasil, a Starlink, ela teve aprovação para operar pela Anatel em janeiro. Os preços oficiais, eles divulgaram em fevereiro, eles que eram numa lista de espera, você podia se inscrever e eles começaram a fazer o rollout aí das entregas. A partir de junho, se eu não me engano, eles começaram a fazer essas entregas. Só que os valores que eram cobrados na época eram muito mais altos. Você chegava a gastar cerca de R$11 mil no primeiro ano, contando com o investimento que você faz no equipamento. Então, era um valor muito alto, inacessível para muitas pessoas. A mensalidade, quando ela foi anunciada no país, era de R$530 por mês sem impostos. Então, com impostos, chegava ali a quase R$800 por mês de conta de internet. A boa notícia é que essa semana o Elon Musk anunciou que eles vão cortar o valor da anuidade em muitos lugares no mundo. Cortaram no México, cortaram o custo aqui no Brasil. O único lugar que se manteve com o mesmo preço foi nos Estados Unidos, mas eles baixaram de 530 sem impostos para R$230 mais impostos. Então isso significa que de 530 foi para 230, uma redução de 56% no valor da mensalidade, e o valor do equipamento de instalação, que antes custava R$ 2.670, caiu para R$ 2.000. Então teve aí uma redução bem bacana no valor anual, que torna esse serviço, obviamente, ainda um serviço elitizado, assim, um serviço que custa muito mais caro de prestação de serviço do que um outro tipo de internet que você pagaria de outros provedores, mas a qualidade do serviço que você tem nessas áreas remotas também é muito maior. Então, obviamente, não é um serviço ainda para todo mundo, mas é um serviço que, com esse preço mais baixo, começa a se popularizar e começa a ser mais acessível para as pessoas. Então, eu acho que isso vai ser ótimo. Eu estou muito contente com esse lançamento no Brasil. Era uma coisa que eu estava esperando já há 2 anos, quando eles começaram a lançar isso nos Estados Unidos. Por enquanto, a cobertura no Brasil, ela se limita às regiões Sul e Sudeste, como vocês podem ver aqui nesse mapa de cobertura que eu estou mostrando. Mas eu fico muito feliz que tenha competição nesse mercado de telecomunicações. Eu fico feliz que tenha inovação nesse mercado de comunicação. E é sempre muito bom ver essas novas tecnologias chegando para os consumidores e também com preços mais acessíveis. Então, se você não conhecia a Starlink, eu quis trazer isso hoje no programa, começar com isso, porque eu acho que tem dois benefícios. O primeiro é realmente essa internet inovadora via satélite, que se você tem uma casa de campo, um lugar onde você não tem uma boa conectividade com a internet, talvez essa seja a solução. E também agora com preços mais acessíveis, isso também é uma coisa muito boa que vai popularizar ainda mais esse serviço. Então, estou feliz com essas duas notícias que quis trazer hoje para vocês no podcast. Antes da gente entrar no próximo episódio, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, também clicar ali no sino para você ser notificado quando novos vídeos são postados no canal. E eu estou agradecendo aqui vocês também por estarem apoiando o canal até hoje. Ele tem crescido semana após semana, então eu estou muito feliz com isso. Se você não sabe, nós também temos a versão áudio desse vídeo que está disponível no podcast. Você pode encontrar no Google Podcast, Apple Podcast, enfim, qualquer plataforma onde você ouve os seus podcasts, a gente está lá. Só procurar Liberdade para Escolher. Vamos então agora falar do nosso segundo tema, o tema mais polêmico também dessas últimas 2 semanas, mas principalmente nessa última semana, que é a questão da crise energética na Europa. Então, a crise energética na Europa, ela está no topo aí da discussão e na agenda política dentro da União Europeia. A União Europeia voltou agora em setembro, porque eles estavam em recesso durante o mês de agosto, é um período de férias aqui na Europa. E eles retornaram agora tentando, né, colocar isso no alto da agenda para evitar ou mitigar um pouco dos efeitos da guerra da Rússia na Ucrânia. Então, hoje, a boa notícia com relação à crise energética na Europa é que a gente conseguiu, nos últimos meses, criar reservas na maior parte dos países para poder superar o período aí de outono, principalmente o período de inverno, com reservas de gás para a produção de energia elétrica. O gás, quando a gente fala, as pessoas tendem a achar que o gás é aqui na Europa é para você cozinhar, é para utilização do gás que a gente conhece, na verdade, no Brasil, mas grande parte do gás, ou a maior parte do gás aqui na Europa, é usado nas termoelétricas para geração de energia elétrica. Então, quando o custo do gás sobe, isso faz com que a energia elétrica suba, e isso prejudica, obviamente, a indústria, deixa também as contas de energia elétrica nas casas mais caras, nos restaurantes, bares, enfim, isso está uma crise generalizada aqui na Europa, porque os custos estão subindo. A gente já estava com uma inflação super alta e o alto custo do gás e o alto custo da energia elétrica em decorrência acabam também aumentando a inflação e aumentando as pressões e os custos em cima dos consumidores e também das empresas que produzem os produtos. Isso também aumenta o custo dos produtos finais para o consumidor. Enfim, é uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais. Então, a boa notícia é que a gente conseguiu já aumentar bem as nossas reservas. Os países estão na média aí com 80%, tem alguns até melhor, 90% de reservas de gás para o período agora de inverno. Então, querendo dizer que até o final do inverno a gente precisaria de 100% desse valor, 100% de reserva de gás, desse número. A gente está na faixa entre 80% e 90% do que a gente precisa para superar esse período de inverno. Então, a gente está com algumas reservas boas, mas um inverno frio pode significar que isso não seja suficiente para manter as indústrias funcionando a todo vapor e também o aquecimento e as famílias em casa servidas com energia elétrica e com aquecimento sem ter nenhum tipo de racionamento. Então, por que que eu estou trazendo esse assunto e por que que a gente precisa de atenção? Primeiro, porque os preços recorde da energia, eles estão afetando, como eu falei, as empresas. Então, os governos estão se preparando aí para o pior, eles estão já estudando possibilidades de racionamento de energia, apagões, se a gente tiver um inverno realmente muito frio e a gente não conseguir domar a demanda por energia elétrica, e também uma reação da população com relação à conta de energia elétrica muito alta. A gente vai falar um pouco mais aqui no episódio, mas já tem em vários lugares na Europa as pessoas queimando suas contas, completamente revoltadas, porque o valor, em alguns casos, subiu 1000% o valor da energia elétrica, as contas de energia elétrica em alguns lugares. Em Nápoles, por exemplo, as pessoas estão pagando 5-6 vezes mais numa conta de energia elétrica do que eles estavam pagando anteriormente. Então as pessoas hoje estão realmente muito revoltadas com isso, e os governos vão ter que ver o que fazer. A Gazprom, que é a empresa russa de prover o gás, né, fazer a distribuição do gás russo, ele também fechou essa semana as suas torneiras do gás para o Nord Stream 1, para a Europa. Então significa que não está mais vindo gás russo para a Europa, eles cortaram o abastecimento. E eles postaram nas redes sociais um vídeo em que eles fazem, eles mostram esse fechamento da torneira e depois várias capitais europeias congelando, passando frio. Isso é uma estratégia, obviamente, do Putin para tentar assustar a Europa, mas também para poder aí espantar e criar um pouco de nervosismo no mercado. Vamos assistir esse vídeo. A pergunta, então, é o que a Europa vai fazer agora que a Rússia fechou completamente a torneira que estava vindo uma quantidade ainda pequena de gás, mas vinha gás ainda russo para a Europa, né? Então, a Comissão Europeia, nas últimas semanas, ela estava se gabando um pouco, dizendo que eles conseguiram reduzir a dependência do gás russo de 40% para apenas 9% desde que começou a guerra na Ucrânia. Mas a realidade é que o gás russo ele vem sendo vendido para a China, e a China está revendendo esse mesmo gás russo para a Europa com uma margem de lucro muito mais alta e está ganhando muito dinheiro em cima disso. É muito bom, obviamente, para a China, que está comprando gás barato, colocando um markup, um preço muito mais alto e revendendo, ganhando dinheiro em cima disso, revendendo isso para a Europa. Eles também estão pagando direto para a Rússia em rublos, eles não estão tendo que pagar nada em dólar, essa transação zero dólar entre China e Rússia, o que é muito bom também para a Rússia, que está conseguindo manter um rendimento, está conseguindo continuar vendendo o seu gás, mesmo com as sanções que a Europa colocou. É péssimo simplesmente para a Europa, que hoje está tendo que pagar muito mais, um preço muito mais alto pelo mesmo gás que poderia estar vindo pela tubulação do Nord Stream. Eles estão, de certa forma, continuam contribuindo, dando dinheiro para a Rússia, agora com a China como intermediário. Então, os consumidores na Europa estão sofrendo muito com essa alta do gás e com essa alta do preço da energia elétrica. Vale também lembrar que, além de garantir os suprimentos, como eu falei, as reservas de 90%, 80% do suprimento de gás, a União Europeia já também está estudando formas de como eles vão lutar com pela alta demanda que já começa a acontecer agora em outubro. Então, eles querem tentar segurar o máximo possível a demanda em outubro para poder utilizar essa reserva de gás no período de inverno mesmo, que iria aí de novembro até fevereiro, que são os meses mais frios aqui na Europa, né? A Alemanha, a Espanha e a Itália, eles já anunciaram medidas mais abrangentes para tentar reduzir a demanda, incluindo alguns limites de temperatura e algumas reduções nas horas de abastecimento. Então, o que eles estão fazendo, principalmente aqui na Itália, eu posso dizer com um pouco mais detalhes, é que eles já estão para implementar até o final de setembro limite na temperatura, o que significa que já é regulamentado por lei a temperatura que prédios comerciais e prédios residenciais têm que ficar durante o período do aquecimento de inverno. Eles vão reduzir essa temperatura em 1 ou 2 graus para poder economizar gás e energia elétrica durante esse período. Eles também vão reduzir a quantidade de horas, então normalmente são 16 horas por dia que o aquecimento fica ligado. Essas 16 horas estão distribuídas ao longo do dia, não são 16 horas contínuas. Existe a lei diz que tem que ser tantas horas no período da manhã, tantas horas no período da tarde, tantas horas no período da noite. Eles vão reduzir também, então ter pelo menos 1 a 2 horas a menos por dia no tempo que o aquecimento fica ligado, para poder também economizar nisso. E eles vão também postecipar o início e antecipar a conclusão do período de inverno de aquecimento. Então também é regulamentado por lei a data do ano em que inicia a ligar os aquecimentos nas residências e nos estabelecimentos comerciais, e também é regulamentado a data que tem que parar de ter o aquecimento ligado. Eles vão tentar postecipar em uma semana, entre uma semana e 10 dias, o início, e vão tentar antecipar também no mesmo período, uma semana, 10 dias, a conclusão, o que significa que as pessoas vão acabar passando um pouco mais de frio dentro de casa, mas o objetivo é economizar aí milhões, se não bilhões de metros cúbicos de gás e também ajudar aí em tudo que eles estão tentando fazer para redução da demanda e tentar controlar o preço do gás nessa fase de desabastecimento, né? Em resposta a tudo isso que está acontecendo, essa semana também a Comissão Europeia ela propôs 5 medidas para lutar a alta do preço de gás. Eu vou tentar entrar aqui no detalhe de quais são essas medidas e porque eu acho que elas não vão funcionar. A primeira de todas, e a mais óbvia, por isso que eu vou começar com ela, é a questão do limite do preço de gás. Então, a gente já falou aqui no podcast várias vezes como limitar o preço de alguma coisa, colocar um preço fixo numa coisa que deveria ter um preço flexível, variável, seguir o mercado, você acaba criando desabastecimento ou outros problemas financeiros posteriores. Então, quando a gente fala, por exemplo, na Argentina, que a Argentina, para controlar a inflação, coloca um limite nos preços de itens no supermercado, significa que as pessoas que produzem aqueles produtos não vão querer vender por um preço que seja inferior ao que o mercado estaria vendendo, elas vão acabar exportando ou fazendo alguma outra coisa com a mercadoria, ou elas simplesmente vão sentar em cima daquela mercadoria, vão parar de produzir porque o custo de produção é mais alto do que o preço que o governo está estipulando que aquele bem tem que ser vendido. Isso, quando a gente fala no mundo da energia e do gás, significa que normalmente a maior parte das empresas hoje de gás, de fornecimento de gás e energia elétrica, muitas delas são públicas, né, são estatais. Isso significa que as empresas vão ter que trabalhar aí com um balanço negativo, né? Trabalhar com dívida, ou seja, eles vão vender mais barato do que custa para eles produzirem, e o governo vai ter que colocar dinheiro em cima para tapar buraco. Isso aconteceu, por exemplo, no Brasil, no governo Dilma, quando ela travou o preço da gasolina, e a gente teve que colocar dinheiro na Petrobras para a Petrobras não falir, não quebrar, porque eles estavam em grande prejuízo por causa do controle de preços. Então, a primeira coisa que eles estão fazendo, a gente já está vendo que não vai dar certo, que é a questão do limite de preço. Eles vão propor um teto no preço de gás russo para tentar reduzir os custos, e as agências de energia também já estão pressionando os membros da União Europeia para adotarem medidas emergenciais de limite de preço no atacado para ajudar famílias e empresas a pagarem as contas de energia que estão crescentes. Então eles querem fazer um desconto no boleto, tentar de alguma forma reduzir o custo e o valor que as empresas e as famílias estão pagando. Então, de novo, eu acho honorável o que eles querem atingir, que é justamente melhorar aí o preço, reduzir o preço, mas isso vai ter impactos com certeza em outras áreas, e uma delas é aumentar o valor da dívida pública. O segundo item é a questão de liquidez de emergência. Então, os ministros de energia eles também estão discutindo aí as crises de liquidez, como eu falei, porque como as empresas são públicas, elas não tendo que arcar com muitos custos e algumas estão atuando aí no negativo por causa do valor super alto do gás, da matéria-prima. Isso está criando um problema de liquidez no mercado, e os governos vão ter que tentar ajudar essas empresas, vão ter que ajudá-las a navegarem nesses mercados super voláteis. Um executivo da empresa norueguesa de energia Equinor, ASA, disse a Bloomberg que a crise energética na Europa poderia piorar ainda mais, a menos que os governos forneçam liquidez para cobrir pelo menos 1,5 trilhão de dólares de dívidas das empresas. Então, a Equinor, por exemplo, essa semana estava aparecendo no Twitter que as suas ações, né, do seu valor estava sendo prejudicado por causa dessa crise. Tinha uma ameaça aí de que talvez essa empresa fosse à falência, virasse insolvente por todo esse trabalho que está sendo feito por trás dos investidores para controlar o preço da energia, da matéria-prima energia, seja ela gás ou energia elétrica, né? Outra coisa são os limites de receita de eletricidade, o que eles estão chamando de uma contribuição solidária sobre lucros inesperados. Então, para mim, esse é o mais fantástico de todos os itens que estão nessa lista. Para mim, é o que mostra, eu sempre venho falando isso, que a União Europeia, na verdade, é a união dos países socialistas da Europa, porque é realmente está virando um bloco socialista de controle de preços, controle de mercadorias. Desde o início da pandemia, a União Europeia está desgringolando, está saindo da liberdade econômica que a gente conhecia e de princípios éticos e liberais que a gente tanto defende, que a gente tanto fala aqui no programa. Então, esse limite de receita, para você entender, eles querem propor um limite de receita, então o máximo que as empresas podem ganhar de receita para essas empresas que produzem energia elétrica, eletricidade, criando uma contribuição de solidariedade para as empresas de combustíveis fósseis. Então, significa que as empresas que obtiveram lucros maciços devido à alta dos preços, só que elas têm baixos custos de produção, ou seja, as empresas que são baseadas em combustíveis fósseis, o valor do petróleo está super baixo, então o custo para produzir está baixo, mas o valor da energia elétrica está alto, então elas estão ganhando muito dinheiro. Ou empresas renováveis, empresas que geram energia eólica, outros tipos de energia que são renováveis, ou seja, que o custo também é muito mais baixo, não é influenciado pelo gás, mas estão ganhando muito dinheiro dentro do sistema europeu de redistribuição de energia elétrica, eles vão tentar colocar uma taxa, um imposto, que eles estão chamando de contribuição solidária, sobre lucros inesperados, por uma quantidade enorme de lucro que elas estão tendo, sem ter custos mais elevados. Então, isso, assim, é obviamente um absurdo, né? Eu nunca ouvi falar disso, a não ser nos países realmente socialistas. Então, realmente, nos deixa aí com muito medo e com muito receio do que vai acontecer no futuro dentro da União Europeia. A próxima item que foi proposto também é a redução da demanda. Então, como a gente falou, eles vão tentar propor uma economia inteligente de eletricidade. Então, como o gás natural é fonte-chave na geração de energia para as termoelétricas, os preços da eletricidade dispararam com a guerra na Ucrânia, principalmente agora que eles fecharam a torneira. A Rússia fechou completamente a torneira do gás para a Europa. Essa demanda de pico da eletricidade leva a que o gás fique muito mais caro no mercado. Então, significa que Quando você tem um consumo de gás muito alto, um pico de gás muito alto, que é por conta de picos de energia elétrica, então você pega picos de energia elétrica durante o dia ou picos de energia elétrica durante o mês, quando você tem indústrias pesadas trabalhando ou você tem fábricas, enfim, qualquer tipo de coisa que demanda muita quantidade de energia elétrica, o preço da energia elétrica subindo, esse pico, gera também um custo maior, porque você está pagando um premium para poder ter a necessidade da produção daquela energia extra, que se a curva fosse mais horizontal, você não teria. Então, é sensacional aqui, porque a presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, ela falou uma frase que eu acho que foi muito mal colocada, porque ela falou que a gente vai ter que achatar a curva. Então, se você já ouviu o termo achatar a curva durante a pandemia, você viu toda a desgraceira que foi as medidas que eles colocaram durante a pandemia, você já sabe que isso também vai ser uma desgraceira enorme. O que ela falou é, temos que fazer, o que nós temos que fazer é achatar a curva e evitar as demandas de pico. Vamos propor uma meta obrigatória de redução de uso de energética para todos os países durante os horários de pico. Vamos assistir esse clipe.
That we see there's a global scarcity of energy. So, whatever we do, one thing is for sure, we have to save electricity, but we have to save it in a smart way. If you look at the costs of electricity, there are peak demands. And this is what is expensive, because in these peak demands, the expensive gas comes into the market. So what we have to do is flatten the curve and avoid the peak demands.
O problema com o que a von der Leyen está dizendo é que essa dependência europeia no gás russo não é uma coisa desconhecida, uma coisa atual. Na verdade, o ex-presidente Donald Trump, quando ele estava lá em 2018 fazendo um discurso nas Nações Unidas, ele falou que a dependência da Rússia seria devastadora para a Europa e principalmente para a Alemanha se a gente não começasse a mudar a nossa matriz energética e tirasse, diminuísse a dependência que a gente tinha na Rússia. Obviamente, a delegação alemã que estava lá nas Nações Unidas, quando o Trump falou isso, começou a dar risada, começaram a fazer chacota, tirar sarro dele. A Alemanha, inclusive, fez um comentário na época oficial completamente criticando essa mensagem do Trump nas Nações Unidas, e a mídia, obviamente, também caiu em cima dele, fazendo várias críticas com relação a esse comentário que ele fez. Mas vamos assistir o vídeo, porque agora eu acho que ele foi vindicado, o Trump, porque exatamente o que ele falou que ia acontecer em 2018 está acontecendo. Vamos assistir.
Reliance on a single foreign supplier can leave a nation vulnerable to extortion and intimidation. That is why we congratulate European states such as Poland for leading the construction of a Baltic pipeline so that nations are not dependent on Russia to meet their energy needs. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course.
Então vamos para a conclusão desse vídeo, né? Para a conclusão desse tema energético, o que eu acho que vai acontecer nos próximos 6 ou 8 meses, ou principalmente nos próximos meses, quais são os pontos chaves que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Eu acho que a gente está prestes a experimentar uma crise de dívida soberana nacional. Isso vai ser o teste, né? O último teste, o teste mais importante com relação ao modelo keynesiano e também ao modelo de moedas fiat. Se você não conhece o modelo keynesiano era o que dizia que o governo pode gastar o quanto ele quiser que o governo nunca vai quebrar, porque ele sempre pode emitir mais moeda. O governo pode sempre cobrir o problema que ele está tendo de não ter disponibilidade de caixa, simplesmente emitindo cada vez mais dinheiro. Ele nunca vai quebrar, não existe uma quantidade de dinheiro que era demais para um país quebrar. E o governo, então, poderia fazer todos os programas sociais, qualquer investimento em infraestrutura, que nunca ia faltar dinheiro, porque o governo ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro para cobrir. A gente já falou muito aqui no programa como isso gera inflação, como isso gera um monte de outros problemas. Então, a gente sabe que o modelo keynesiano não funciona, mas os economistas, nos últimos 20 anos, eles achavam que esse era o modelo, essa era a estratégia. Mais recentemente, nos últimos 5 a 10 anos, é que está se vendo que talvez o modelo keynesiano, essa desculpa de que não existe um limite, talvez não seja verdade. Na verdade, começou a se questionar isso em 2008, quando teve a crise de 2008. E esse questionamento cada vez mais está sendo levado em consideração qual que é o melhor modelo econômico. O segundo teste que eu falei é a questão do modelo de moedas fiat. Então, fiat significa que as moedas elas não são lastreadas em nenhum outro tipo de coisa. Então, hoje, os governos no mundo eles podem emitir quanta moeda eles quiserem, porque eles não são lastreados em nada. Antigamente, antes dos anos 60, as moedas elas eram lastreadas em ouro. Então, por exemplo, os Estados Unidos, que era a maior economia do mundo, ele era lastreado em ouro. Então, significa que para você ter uma nova moeda, um novo dólar em circulação, você tinha que ter isso guardado em reservas de ouro para poder fazer a intercambiabilidade. O que significa que se você tinha uma nota de dólar, você poderia ir ao banco e trocar aquilo pelo mesmo peso ou valor em peso em ouro. Isso foi descontinuado durante o governo Nixon, então as moedas antigamente, os outros países que não tinham reservas em ouro, elas utilizavam dólar como reserva, porque eles sabiam que se eles precisassem de ouro, eles podiam trocar o dólar por ouro, então eles basicamente se lastreavam em dólar para poder ter essas reservas. E isso já acabou há muito tempo, foi uma das piores coisas, na minha opinião, que aconteceram, porque aumentou ainda mais essa teoria do keynesianismo de que você podia gastar o quanto você quisesse, porque antes você tinha que ter a reserva em ouro, hoje você não precisa mais, você pode simplesmente imprimir quanto dinheiro você quiser. Por isso que eu acho que essa crise de dívida soberana que a gente está enfrentando agora, essa bolha, isso vai ser o maior teste nesses dois modelos. Se a gente conseguir superar isso, eu vou ter que me desculpar e dizer que esses dois modelos funcionaram. Se a gente tiver consequências mais graves, a gente vai ter que começar a rever esses dois modelos, como é que a gente tem o nosso approach, né? Como é que os governos usam esses dois mecanismos na sua estratégia. Como eu falei também, o Putin ele fechou a torneira de gás para a Europa, isso está causando um aumento de preços. Isso vai fazer, na minha opinião, com que o preço da energia dispare ainda mais na Europa e, como a gente sabe, o preço da energia é um componente importante do IPC, que é o indicador de preços para os consumidores, e isso faz com que a inflação exploda. Ou seja, o IPC que mede a inflação vai aumentar porque os custos estão aumentando, como eu falei, o custo de tudo, porque tudo depende de energia elétrica, tudo depende de gás para poder ser produzido, e isso está fazendo com que os custos, o custo de vida na Europa suba. Isso está gerando mais inflação. Isso está sendo super ruim para a economia na Europa. E à medida que o IPC sobe, a gente também tem, por causa dos preços das energias, isso é repassado para o consumidor, ou de forma direta ou de forma indireta. E o que vai acontecer, o que a gente já está começando a ver, inclusive, é uma agitação social. Você vê aí, talvez até o início de uma revolução entre as pessoas, você vê isso muito em Nápoles, as pessoas protestando na frente da prefeitura, queimando suas contas de gás, dizendo que eles não vão pagar a conta de energia elétrica, a conta de gás, porque está muito alto, porque é um absurdo. A gente vai ter eleições agora aqui na Itália no final de setembro, a gente precisa ver como é que o governo vai decidir os próximos passos, mas a gente vê já que a sociedade está muito incomodada. Isso você está vendo que está acontecendo na Polônia, você vê que está acontecendo na Hungria, você vê que está acontecendo na Alemanha. A Alemanha já falou que vai começar a colocar exército na rua a partir de outubro para poder patrulhar a rua, porque eles estão com medo desse civil unrest, dessa coisa das pessoas começarem a ter essa agitação civil, essa revolução dos altos preços ou de talvez falta de energia ou de racionamento de energia. Então isso é uma coisa que eu acho que deve acontecer. E aí a Europa ela vai ter dois dilemas, né? Ela vai chegar ali numa divisão e ela vai ter que encontrar qual que vai ser o caminho que ele vai seguir. O primeiro é entregar a Ucrânia para a Rússia e falar, ó, Putin tá aqui, abre de novo a torneira porque a gente não consegue mais, vai tirar sanções em cima da Ucrânia. E o segundo caminho é, não, vamos seguir firme aqui na Ucrânia e vamos simplesmente imprimir mais dinheiro para poder pagar essa conta, reduzir os impactos na vida dos consumidores. Eu acho que a Europa ela já está funda demais nessa situação da Ucrânia. Eu já falei isso no passado, como eu acho que a Europa não deveria ter entrado tanto nessa questão da Ucrânia, mas a gente já está muito envolvido nessa situação para voltar atrás agora, então acho que é muito mais fácil para eles imprimirem dinheiro, até porque a Comissão Europeia, Bruxelas e os burocratas que estão lá, eles seguem muito esse modelo de keynesiano, eles seguem muito essa regra, essa lei de que não existe um limite para gasto público, você pode gastar o quanto você quiser que o país nunca vai quebrar. Então, eu acredito que o Banco Central Europeu ele vai ter que começar a, de certa forma, entrar aí nessa fórmula, vai ter que começar a instituir controle da curva de rendimentos para manter os rendimentos dos títulos soberanos intactos e evitar a fragmentação dos títulos soberanos dentro da União Europeia. A gente já viu que o Banco Central Europeu já usou de umas táticas nos últimos meses que não deixou o mercado muito contente. Então, a Itália, por exemplo, está com uma crise soberana super alta e para poder dar mais dinheiro para a Itália, eles acabaram emitindo títulos da Alemanha, que são títulos com muito mais valor, muito mais confiabilidade no mercado, mas, na verdade, para financiar a Itália e a Grécia. Então, isso acabou pegando super mal no mercado internacional, no mercado europeu, e eu vejo que o Banco Central Europeu vai continuar usando dessa estratégia, porque eles não vão ter outra opção, eles vão ter que colocar dinheiro em circulação e colocar títulos públicos da Itália que caiu ainda mais, né, em termos de solvência, o risco da Itália da default está aumentando. Os países que têm títulos melhores, o Banco Central Europeu usou desses títulos para tentar emprestar dinheiro e comprar títulos da Itália para poder dar mais dinheiro para a Itália. Então foi uma estratégia aí que eles utilizaram, que na minha opinião, além de ser do ponto de vista moral errada, também acaba enganando o mercado e precificando uma coisa de uma forma que ela não deveria ser precificada. Obviamente, então, o Banco Central vai ter que imprimir mais dinheiro e eles vão usar dessa estratégia de YCC, que chama Yield Curve Control, que é basicamente eles vão colocar uma meta de taxa de juros de longo prazo e eles vão ter que comprar e vender títulos o quanto necessário para poder atingir essa meta, essa taxa de juros. Então, em vez da gente deixar os juros flutuando, eles vão fixar uma meta de taxa de juros e aí eles vão ter que vender e comprar título a rodo para poder chegar e ficar dentro da meta que eles estipularam. Isso, na minha opinião, vai fazer com que o DXY exploda. O que é o DXY? O DXY ele é uma medida de valor do dólar americano em relação a uma cesta de 6 outras moedas estrangeiras. Só que hoje o DXY ele é composto 58% de euro. Então isso vai fazer com que o dólar exploda, né? Essa medida do DXY exploda. E esse tsunami de dólar que vai acabar aí em circulação no mercado e esse desequilíbrio vai fazer com que mercados, principalmente os mercados emergentes, eles comecem a ter problemas econômicos ou até ameaçarem a dar calote em suas dívidas públicas. Isso vai forçar com que esses governos emergentes comecem a vender os seus títulos públicos americanos para poder pegar dinheiro em dólar para poder pagar as suas dívidas. Isso, então, vai colocar o Fed numa situação super complicada porque ele vai ter que atuar para poder manter tanto as taxas no patamar que eles querem, mas também a moeda americana sob controle e o valor da moeda americana sob controle. Então, olhando todo esse cenário, obviamente, eu estou fazendo aqui algumas observações minhas, né? O que eu acho que poderia acontecer com todo esse cenário. Mas, concluindo, eu acho que a gente está aí no final de uma grande bolha de títulos soberanos e essa crise que a gente está tendo energética, ela vai ser o catalisador do fim dessa bolha de títulos soberanos. O Fed ele vai ser forçado aí ou a estimular a economia ou a arriscar a uma implosão total do sistema monetário. Então, vai ter uma atuação muito forte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que hoje não está numa boa situação econômica, como a gente sabe, lutando com inflação alta lá dentro, vários outros indicadores ruins, indicadores de recessão, queda do PIB. O único indicador que está super bem lá é a questão de desemprego, que está baixo, então o emprego está ainda em níveis altos, e a produtividade em níveis altos, mas a gente tem outros indicadores que estão indicando que os Estados Unidos estão em problema. Então isso vai colocar mais pressão também dentro dos Estados Unidos. A única coisa que é estranha dessa história inteira, né, ou pelo menos a única coisa que é única dessa história inteira, que nunca aconteceu em crises passadas, é a questão do preço do petróleo não estar subindo. Ele está, na verdade, caindo. O preço do petróleo está super barato. Normalmente, quando começam a acontecer essas crises, o preço do petróleo também explode. Essa situação está sendo única, porque o preço do petróleo ainda está sob controle, o preço do petróleo ainda está baixo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Na verdade, não é para assustar você que está ouvindo o podcast, não é para assustar as pessoas, os consumidores que estão nos ouvindo aqui ou assistindo esse vídeo, mas é para dizer que a crise energética ela tem ramificações que são além, vão além da fronteira dentro da União Europeia. O que está acontecendo aqui na União Europeia vai acabar afetando os Estados Unidos, vai acabar afetando outros mercados, principalmente os mercados emergentes, o Brasil. Então, é bom a gente ficar atento com o que está acontecendo no mundo para a gente poder entender quais são as consequências do nosso dia a dia, quais são as consequências para os consumidores. Tem que estar de olho, os consumidores, no que está acontecendo no mundo. E eu sempre vou tentar aqui dentro do podcast trazer novas informações para vocês, novos números, para a gente tentar discutir e ver quais são a situação e o que que outros consumidores, quais são os outros problemas que os outros consumidores no mundo também estão enfrentando. Talvez um problema que você não está enfrentando no Brasil, a gente está enfrentando na Europa, ou vice-versa. E algumas vezes essa troca também nos ajuda a entender melhor a macroeconomia e também entender como é que as políticas públicas interferem tanto e mudam a nossa vida, a vida dos pagadores de impostos, a vida dos consumidores, enfim, também tira um pouco da nossa liberdade individual. O último item que eu queria falar hoje no podcast, na verdade, eu queria prestar homenagem ao Gorbachev. Então, na semana passada, morreu aos 91 anos, Mikhail Gorbachev, que foi o último líder da União Soviética. Se você não seguiu as aulas de história, normalmente as pessoas que ouvem o podcast lá são mais velhas, elas viveram, inclusive, esse período em que ele era o líder da União Soviética, mas ele foi um reformador, ele foi uma pessoa que conseguiu acabar com a Guerra Fria, ele conseguiu levar a liberalização dos países que estavam dentro do regime comunista socialista, e ele acabou conseguindo implementar o capitalismo dentro dos países que hoje são ex-países comunistas, né? Látvia, Estônia, enfim, hoje são países super ricos, com uma liberdade econômica super grande. Então, na verdade, o que aconteceu foi que quando os comícios pró-democracia começaram na Polônia e começaram a ameaçar o bloco soviético em 1989, o Gorbachev, em vez de enviar tanques, reprimir esses eventos, na verdade, ele fez as reformas necessárias, e ele caminhou para o fim da União Soviética e para o fim do regime socialista e comunista e o fim da Guerra Fria. Ele fez várias reformas, como eu falei, necessárias, e o bloco terminou aí em 1991. Então, ele ajudou a tornar o mundo mais livre, com menos opressão, dar a milhões de pessoas a possibilidade de experimentarem o que é liberdade individual, o que é liberdade econômica. Aqui tem uma foto dele com o George Bush e o Reagan em Nova York. É uma foto clássica dos três se encontrando depois que acabou. Ele também saiu do governo em 1991. Em 1992, caiu completamente o regime soviético. Ele foi enterrado essa semana sem honra militar, sem honra nenhuma de chefe de Estado, até porque, por causa da guerra da Ucrânia, os líderes internacionais, eles não foram no enterro, nem o Putin também, que obviamente é um ditador, ele não foi no enterro do Mikhail Gorbachev. Então, é uma pena, porque é uma pessoa que merecia muito mais reconhecimento, merecia realmente um envio aí para a próxima vida de uma forma com honra, com muito respeito, honras de um chefe de Estado que realmente mudou a vida de muita pessoa, influenciou a história e entrou no livro de história e mudando completamente o mundo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. De novo, lembro vocês de curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, clicarem no sininho para serem notificados quando os novos vídeos estão disponíveis aqui no canal. E nos vemos na semana que vem.